há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Muitas vezes, quando alguém fecha os olhos, ergue os pensamentos ao Supremo e procura uma sintonia espiritual superior, buscando abrir o coração naquelas sintonias celestiais onde só existe o amor, além de tudo, nesses momentos, quando a consciência desperta e se abre, é possível que surja, junto a ela, mãos invisíveis que começam a aplicar passes na altura do peito para que a aura do coração se expanda e o amor possa fluir e canalizar aquelas belas palavras que encantam, iluminam, elevam, levam calor e vida às pessoas que muitas vezes não estão bem. Nesses momentos em que essas mãos invisíveis suavemente fazem com que as pétalas da flor do coração desabrochem, é nesse momento que o poeta capta a inspiração da sua poesia e o compositor e músico capta a canção. É o momento em que o médium recebe a mensagem espiritual e que o amante recebe o amor no coração. E quando essas mãos invisíveis daqueles guias espirituais, serenos, tranquilos, anônimos, que trabalham nos bastidores invisíveis, sempre operando as energias sadias a favor do bem de todos, quando essas mãos espirituais vêm e abrem a sintonia no chakra do coração, é tanto amor que verte e se propaga, que muitos outros, naquela mesma sintonia, no mesmo instante, poderão sentir os mesmos toques invisíveis, seja por ondas de energia, seja por ondas mentais, seja por ondas de amor, seja apenas pelo brilho de uma canção. Quando essas mãos invisíveis dos amparadores espirituais deslizam calmamente em torno da aura de uma pessoa, tudo fica colorido. E então descem aquelas bênçãos celestiais, as benesses espirituais, e que fazem fluir tantas coisas boas, sejam pelas palavras, sejam pelas canções, sejam pelas vibrações. E nesse momento, quantas outras mãos invisíveis, milhares delas, estarão operando nesse exato instante as artes da cura, as artes da inspiração? Quantas milhares de mãos invisíveis agora aplicando passes sutis, aproveitando a mesma onda, seja aqui na rádio junto com a gente, seja aí na sua casa junto com você, junto das pessoas que você gosta, seja mesmo junto daquelas pessoas que não se dão bem com você ou que queiram espalhar prejuízos pelo mundo, não importa. Quando essas mãos invisíveis operam a graça da compaixão, tudo se abre, as pétalas do coração se abrem na luz dourada, flui por dentro uma luz rosa, e aí tudo se torna beleza em volta da pessoa, seja pelas palavras, pela poesia, pela canção, pela vibração, tudo fica bem. Ah, essas mãos invisíveis que vêm dos amigos espirituais, de todas as linhas, de todos os lugares do astral superior, dando aquela força secreta para todos nós. Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos aí com o nosso programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso cantinho aqui, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Sempre começo o programa com uma música, como esta bela canção que eu repeti, que é de uma banda inglesa chamada Pendragon. Semana passada eu toquei duas músicas desta banda, muito boa, e hoje eu trouxe um CD, um show acústico ao vivo, muito legal, chama Acoustic Challenger. Eu vou repetir, Pendragon, nome do CD, Acoustic Challenger, para o pessoal que costuma procurar pela internet poder ter a noção correta de como procurar. E enquanto eu deixei a música aqui pela primeira vez, soltou a vinheta do programa, logo a seguir a música, como eu sempre faço, surgiu a presença aqui de alguns amparadores, ou melhor, eu é que percebi, porque eles já estavam antes, como sempre, dando aquela força secreta, e aí eu fui vendo aquelas mãos invisíveis enchendo o estúdio aqui de luz, de coisa boa, para inspirar, passar coisas legais para todos vocês aí, ouvintes do programa, para aproveitar o horário que nós temos aqui, essa uma hora de todas as quintas-feiras, para verter coisas boas, passar vibrações sadias, energias amigas, que nessa uma hora possam comunicar melhorias espirituais, pelo menos, de algum nível, para fazer valer a pena a existência do programa, a existência dessa uma hora, a existência da rádio aqui, podendo propiciar a veiculação de ideias sadias e de coisas boas para todos. Então, esses seres sutis vêm, dão uma ajuda, não só para mim, mas para todos os outros que vêm aqui fazer o programa, que estiverem na mesma sintonia de passar coisas boas para o público. Toda e qualquer pessoa tem assistência espiritual em função daquilo que pensa, daquilo que sente, daquilo que faz e daquilo que é. Então, cada um traz a própria luz em si, e é essa luz que atrai a presença de outras luzes espirituais que vão dando inspiração, intuição, para que tudo corra bem, e sabendo também da responsabilidade de que tem um programa nas mãos, ter um microfone aqui para poder comunicar ideias é uma imensa responsabilidade, porque muitos de vocês que escutam o programa estão aí receptivos às nossas palavras. Então, tem que ser sempre palavras sadias, tem que ser sempre uma atmosfera positiva. E tendo a responsabilidade disso, é que eu sempre procuro trazer uma inspiração, procuro sempre trabalhar junto com seres espirituais maiores que possam me orientar para passar coisas boas aqui, para que não apareça, vamos chamar assim, o meu ego, a minha personalidade, mas que apareça o Espírito Eterno aqui, veiculando coisas boas através da gente. E esse é o objetivo do programa, e estamos muito contentes de fazê-lo desta forma. Bom, na semana passada, uma cena hilária, o Tomás abaixou para pegar não sei o que no estúdio ali, e aí a careca dele apareceu por completo, não foi, Rosa? A Rosa está aqui no estúdio, apareceu, a luz bateu, deu um brilho, eu tô cego. Porque acho que ele anda passando lustramóveis na parte do meio da cabeça, porque, aliás, abriu um clarão aí de um ano para cá, Tomás, que olha, isso é idade, não é? Agora, você, além de tá deixando esse brilho, por que você não faz a barba? Né? É o chamado, se você fosse Yogi, seria chamado porco espinho ananda. Aliás, ele está fazendo um gesto ali de que ele está ganhando pouco e não tem dinheiro para comprar a gilete para fazer. É isso, Tomás? Poxa, me disseram que você estava ganhando uma fortuna, rapaz. Mas você está ganhando pouco, mas está feliz. Tá certo, isso aí é que importa. Bom, nós vamos falar hoje no programa, dando sequência ao programa da semana passada, sobre as experiências fora do corpo. Mas isso no segundo bloco, da mesma forma que eu fiz semana passada. Tá ok? Eu passei na semana passada um CD de uma vocalista chamada Gila Antara. O nome dela se escreve G-I-L-A, Gila. Aqui em português a gente chama Gila, mas o certo seria Gila, G-I-L-A, e o sobrenome dela Antara, A-N-T-A-R-A, Gila Antara. A música se chama Moon Dance, tradução, Dança da Lua. O CD da onde eu extraí essa música se chama Moon Dance também. Então eu toquei essa música xamânica no programa da semana passada e prometi ao Evaldo, que nem está aqui hoje, ô Tomás, que traria hoje a tradução. A Rosa está até aqui para poder pegar a tradução também, ela estava escutando o programa. E eu trouxe a tradução da letra, eu vou ler aqui a letra para vocês. Logo na sequência vou passar a música e vou traduzir simultaneamente. E logo depois só a música, para que quem queira possa gravar. O Evaldo, que disse que ia estar aqui para pegar a tradução, Tomás, você tinha que ver como é que ele estava aqui semana passada, que você estava gripado. Você estava escutando o programa, Tomás? Porque disseram que você estava no sofá, deitado com uma bolsa de água quente nos pés, com um cobertor cor lilás, gripado, tremendo de febre. Eu até mandei um abraço para você pelo ar, e o Evaldo aqui no estúdio com uma camisa vermelha que você não imagina, cara. Não tinha nem botão, era um zíper e bota de cano longo, assim, meio... Eu não vou falar mais nada, você já entendeu, né? E ele disse que estaria aqui, ele está escutando o programa agora em casa, Tomás. Né? Ele deve estar sentado tomando a sopa dele. Ele mora em Diadema, está tomando sopa agora, né? Ele disse que quer tirar aquela barriguinha, está tomando sopa até de regime. Caldo verde isso. Bom, gente, eu vou traduzir, vou ler para vocês a tradução da letra. A canção é belíssima, Dança da Lua. Vou repetir, do CD Moon Dance. Gila Antara. Logo depois eu faço a tradução simultânea com a própria música e logo depois a música limpinha. E depois, na volta do intervalo, vamos entrar no tema das saídas do corpo. Tá ok? Bom, deixa eu ler a tradução para vocês. Dança da Lua. Conforme a lua cheia se levanta, lançando sombras sobre as planícies, um velho índio dança ao redor da fogueira e das chamas. Seu remédio é mágica, seu espírito anda livre. Ele não precisa sonhar sobre quem ele quer ser. Olhos voltados para a distância, ele está presente com seus sonhos, uno com as montanhas e as florestas e os riachos. Não há búfalos vagando, nenhum herói está em guerra e nenhum pônei está sendo cambiado em troca de uma índia. Ele está vivendo o seu sonho, como Cheyenne e o Sioux, perdido entre dois mundos, o velho e o novo. Sua cabeça orgulhosa volta aos céus, e ele entoa uma antiga canção, dançando à volta da fogueira, sua silhueta contra a lua, entoando do coração para a lua no céu, vestido com as penas da águia que voa alto. A letra é belíssima, né, Rosa? E quando ele fala com o Cheyenne e o Sioux, são duas tribos de peles vermelhas americanas, né? Muito conhecidas aí de filme de faroeste, gibi de Bang Bang, aqueles que saem aqui pela editora Mitos, Tex, por exemplo, Zagor, né? Gibis que eu gosto muito. A diretoria da Mitos, o Elcio de Carvalho, sempre escuta o programa aí. Um abração, Elcio, né? Continuo lendo Tex e o Zagor, e o Mágico Vento, e adorando. E talvez você goste da tradução dessa canção. Então vamos lá, Tomás. O CD Moon Dance, Gila Antara, a música Moon Dance, Dança da Lua. Você vai deixando na mesma altura, e eu vou fazendo a tradução aqui. Olha, você viu a expressão que ele fez, Rosa? Ele tá rebelde, rapaz. Olha, põe o CD aí, rapaz. Senão você vai pro DP logo que acabar o programa. Vai. Conforme a lua cheia se levanta, lançando sombra sobre as planícies, um velho índio dança ao redor da fogueira e das chamas. Seu remédio é mágica, seu espírito anda livre. Ele não precisa sonhar sobre quem ele quer ser. Olhos voltados para a distância, ele está presente com seus sonhos, uno com as montanhas e as florestas e os riachos. uno com as montanhas e as florestas e os riachos. Não há búfalos vagando. Nenhum herói está em guerra. E nenhum pônei está sendo cambiado em troca de uma índia. Ele está vivendo o seu sonho com o Cheyenne e o Sioux, perdido entre dois mundos, o velho e o novo. Perdido entre dois mundos, o velho e o novo. Sua cabeça orgulhosa volta-se aos céus. Ele entoa uma antiga canção, dançando à volta da fogueira, sua silhueta contra a lua, entoando do coração para a lua no céu, vestido com as penas da águia que voa alto. Então essa foi a tradução da música Moon Dance, Gila Antara, do CD Moon Dance. E agora, para curtir a música, é porque eu tive que traduzir, eu fui colocando as palavras no momento certo. Agora curte só a música, limpinha, grava, porque é muito bonita. Vamos lá, Tomás.
Of who he wants to be. I spy the forests and the streams. He's one with the mountains and the forests and the streams. No ponies is exchanged for the taking of a squaw. He's living out to stream with the Cheyenne and the Sioux, lost between two worlds of the old and the new. He's lost between two worlds of the old and the new. Dancing round the fire, silhouetted by the moon, chanting from the heart to the moon in the sky, dressed in the feathers of the eagle flies high. He's dressed in the feathers of the eagle flies high.
Bom, amigos, vocês acabaram de escutar a música Moon Dance, do CD do mesmo nome, Moon Dance, da vocalista xamânica Gila Antara, o CD lançado nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, no ano de 97, esse trabalho belíssimo que vocês acabaram de ouvir um pouquinho antes, a tradução da letra. Vamos dar um intervalo. Na volta do intervalo, vamos bater um papão sobre saídas do corpo. Aguardem um pouquinho.
Rádio Mundial FM 95,7, acreditando na vida. Emissora vinculada à rede CBS.
Você anda desmotivado? A sua vida parece que não está indo a lugar nenhum e você não sabe por quê? Você fracassou em realizar seus objetivos? Com a revista Dianética, Atinja Seus Objetivos, e o DVD, Um Guia Visual da Mente, você descobre a causa de tudo isso. Você aprende como recuperar a sua motivação para atingir seus objetivos. Isso é muito importante, porque disso depende sua sobrevivência. Compre seu exemplar hoje mesmo na recepção da Rádio Mundial, só R$ 19,90. Ou ligue 5081 3711-6711.
Junho é o mês dos namorados. E para comemorar, a Rádio Mundial e Ana Maria Libório premiam você com a sinastria numerológica do casal. Conheça a importância dos números em sua vida e leve harmonia ao relacionamento. Envie um e-mail para promo@radiomundial.com.br e concorra também à novidade da Portale, kit facial composto por hidratante, demaquilante e máscara de argila. Participe agora mesmo e boa sorte!
Amigo sincero é aquele que mostra seus erros e o ajuda a vencê-los. Acreditando na vida.
Ok, amigos, estamos voltando aqui com a segunda parte do nosso programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estamos iniciando o segundo bloco do programa. Essa música que vocês estão escutando é uma outra música da Gui Lantara, é a última música do CD Moondance, chama-se Into the Silence, Dentro do Silêncio. O disco realmente é muito bonito por inteiro. Oportunamente, daqui uns 3 ou 4 programas, eu vou fazer um programa xamânico. Muitos ouvintes estão pedindo. Recentemente, uns 2 meses atrás, eu falei aqui sobre animais de poder e xamanismo e saídas do corpo. Mas eu vou falar sobre outros aspectos dos xamãs, e o Evaldo está me cobrando eu fazer um programa especial sobre a águia, o significado espiritual da águia dentro do contexto xamânico, notadamente dos povos peles vermelha da América do Norte. Oportunamente nós vamos fazer isso. Bom, antes da gente começar o papo sobre as experiências fora do corpo, no dia 24 de junho, sem ser a sexta que vem, daqui a 2 sextas-feiras, eu vou estar fazendo o lançamento do meu livro novo, que se chama Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, aqui em São Paulo. Será na sexta-feira, dia 24, a partir das 20 horas, no IPPB, que é na Rua Gomes Nogueira 168, no bairro do Ipiranga. Eu vou estar fazendo uma palestra sobre os temas do livro, contando um pouquinho dos bastidores invisíveis das mensagens espirituais que me foram passadas para o livro. E logo após eu vou estar fazendo uma sessão de autógrafo do livro. É o lançamento, o livro teria sido lançado mês passado, mas houve um pequeno defeito, foi recolhido e agora está sendo lançado totalmente corrigido. Então na semana que vem eu passo mais detalhes para vocês. Mas para quem já quiser olhar, a capa do livro está disponível lá no nosso site, o endereço eu vou soletrar, www.ippdepato, outro P de pato e um B de bola, IPPB. www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. O livro ainda não está nas livrarias, o livro só vai sair por volta do fim do mês para as livrarias, mas nós vamos ter 200 exemplares adiantados para a noite de lançamento, no dia 24, ok? Chama-se Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, editado pela editora Madras. A capa realmente é muito bonita. Quem quiser outras informações, também pode pegar pelo nosso telefone, aqui em São Paulo, 6163-5381. 6163-5381, das 11 às 17 horas, para informações, ok? Bom, semana passada falei bastante sobre experiências fora do corpo, as viagens astrais, as projeções da consciência, as projeções astrais. 15 dias atrás, um ouvinte me pediu para dar algumas dicas práticas de como melhorar a predisposição espiritual para a execução dessas experiências fora do corpo, para a realização dessas projeções do corpo espiritual temporariamente para fora do corpo físico. No programa da semana passada, então, eu iniciei esse tema e dei uma explanada geral sobre saídas do corpo. E hoje, então, eu vou dar alguns pequenos toques extraídos da experiência que eu tenho dentro desse tema. Eu hoje tenho 43 anos. Desde os 15 anos que eu tenho experiências fora do corpo. E eu fui me aprofundando bastante dentro desse estudo. Porém, é claro, eu não fiquei preso dentro desse estudo somente das saídas do corpo. Eu fui aprofundando teórica e praticamente a mediunidade, a clarividência, os aspectos do orientalismo, do hinduísmo, do taoísmo, do hermetismo oriundo do Antigo Egito. Aqui nos estudos ocidentais, os estudos da mediunidade, os estudos espíritas, os estudos da Umbanda, por exemplo, os estudos da teosofia, os estudos aí de projeciologia. Eu fui somando os diversos aspectos dessa temática, mas mantendo sempre como foco principal as saídas do corpo. Então, acabei tendo um certo acesso a conhecimentos que a maioria das pessoas que estuda essa área ainda não chegou nem a começar. Fora que da onde eu tiro praticamente o conhecimento disso que eu estou falando é das próprias experiências. Ou seja, existem muitos livros e nós podemos pesquisar o tema de forma variada. Agora, a parte prática é que é o essencial. É dali que se tira a experiência principal. E desde os 15 anos, hoje eu estou com 43, são 28 anos trabalhando dentro dessa temática. E eu faço palestras desde os 19 anos. Desde lá do Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo desde 1990. Então, daí a facilidade e a segurança para falar desse tema. Agora, eu sei que eu não sei tudo, naturalmente, mas eu sei que por ter tido um acesso e durante muitos anos, teórico e praticamente, dentro desse tema, parte do que eu sei é muito mais do que a maioria ainda não sabe, porque esse tema ainda está muito obscuro. Muita gente ainda tem medo das saídas do corpo, outros têm medo de espíritos, outros têm medo de morrer durante a experiência. Então, cabe àqueles que têm um pouco de conhecimento nessa área, e não são muitos, mas existem bons pesquisadores, principalmente no Brasil, sobre esse tema, clarear um pouco o assunto para as outras pessoas interessadas no tema, porque muitas pessoas têm saídas do corpo de forma espontânea, outras têm aqueles sintomas que eu já estou cansado de contar aqui na rádio, talvez você esteja cansado de ouvir, mas é que eu sempre falo nisso, que é para você que está escutando o programa perceber que é uma realidade que atinge você. Aqueles sintomas projetivos clássicos de acordar e não conseguir se mexer, tentar abrir os olhos e não consegue, tentar chamar alguém e não consegue, não sai som nenhum, até que recupera o movimento abruptamente. A sensação de falsa queda durante o início do sono, você está entre a vigília e o sono, tem a sensação de estar escorregando ou caindo, toma um solavanco e desperta abruptamente. A sensação de estufamento da aura, a aura tendo aquela dilatação, parece que você está crescendo, inflando. Sensação de vibrações que percorrem o corpo por dentro, que é um estado vibracional. Ruídos intracranianos, estalidos dentro da cabeça, bem em cima da glândula pineal. E essa sintomatologia aí genérica das saídas do corpo. Então, milhares de pessoas têm esses sintomas e existe pouca gente para explicar, né? Como eu tinha contado no programa da semana passada. Então, extraído dessa experiência, eu vou passar para vocês algumas pequenas reflexões e dicas práticas para quem queira se aprofundar um pouquinho nesse assunto. Lembrando que o nosso site, o www.ippb.org.br, é um site que contém muitas informações sobre saídas do corpo. O site é totalmente gratuito, mas o site não é somente sobre isso, porque é importante anexar outros estudos espirituais e equilibrá-los de forma inteligente, sempre mantendo uma postura universalista naturalmente. Então, as pessoas que quiserem aprofundar mais também podem lá no site entrar na parte de bibliografia e pegar os melhores livros que estão indicados lá e começar o seu estudo, se estiver interessado nesse tipo de tema. Então vamos lá. Inclusive, essa semana mesmo estava explicando para dois grupos de estudo, um em Suzano e outro aqui em São Paulo, exatamente isso que eu vou colocar para vocês. Nós temos a tendência de arrastarmos para dentro do nosso sono os últimos pensamentos que nós dormimos pensando neles. Isso é muito comum quando assistimos um filme muito intenso, logo a seguir desligamos a televisão e vamos dormir. O que que acontece? Parece que as imagens do filme ficam girando na tela mental, porque são as últimas imagens que a gente viu antes de cair no sono. Se nós passarmos um dia pensando intensamente em algo ou preocupados com uma certa coisa, há uma forte tendência de sonharmos com aquilo, porque o cérebro descarrega as tensões psíquicas através das imagens oníricas, através dos sonhos. Sonhar é uma forma de descondicionar as pressões do dia a dia. Então é necessário sonhar. Se a pessoa não sonhar, ela enlouquece. Acontece que as pessoas sonham muito, mas não lembram a maioria dos sonhos, porque o cérebro tem mecanismo de apagar a memória. O exemplo mais claro disso é quando você acorda de madrugada, lembra de um sonho, e aí você dorme de novo, de manhã você já não lembra mais. Você sabe que sonhou e até fala: poxa, de madrugada eu lembrava, mas agora não lembro mais. Então todos nós sonhamos, porque isso é uma válvula de escape do próprio cérebro para manter a sanidade da consciência. Então, quando nós vamos dormir, nós estamos com a tela mental interna carregada de imagens. E essas imagens se misturam junto com as coisas do dia a dia, da memória de dias passados dessa vida, às vezes naqueles sonhos retrocognitivos que têm a ver com outras vidas, se misturam imagens inconscientes de coisas vindas de outras vidas. Mas a maior carga mesmo dos sonhos é a carga de memória dessa vida misturada com a carga de imagens do dia a dia, tudo isso misturado de forma caótica, sem nexo, dentro do mecanismo cerebral projetado na tela mental da gente durante o sono. Então, nós arrastamos para dentro do sono os últimos pensamentos que nós dormimos pensando neles. E se eu fizer uma pergunta para vocês, eu tenho certeza que vocês não saberão me responder. Por exemplo, vocês dormem pensando em quê? Nem vocês têm ideia, porque quando uma pessoa dorme, na tela mental dela ficam passando milhares de imagens, não é, Tomás? Ela não fixa a mente numa imagem só, ela vai caindo no sono com aquelas imagens aleatórias na tela mental. Então, mais ou menos assim, uma imagem, uma preocupação, uma dívida, uma imagem, outra dívida, né, Tomás? Uma preocupação, mais outra dívida, né? Aquelas imagens de coisa do dia a dia, e a gente vai caindo dentro do sono. E aí é que está um pequeno problema. O corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma ou corpo de luz ou corpo sutil, ele tende a se desprender para fora do corpo quando o metabolismo do corpo relaxa profundamente durante o sono. E ele tende, ao se desprender, de forma inconsciente, a seguir os pensamentos pelos quais a pessoa dormiu pensando neles. Então, o corpo astral tem uma espécie de automatismo, ele flutua inconscientemente durante o sono na direção daquilo que a pessoa dormiu pensando. Normalmente, até por uma salvaguarda da natureza, quando a pessoa tem um desprendimento para fora do corpo inconsciente, ela fica pairando por sobre o corpo dentro do campo áurico, dentro do perímetro energético dela, que passa 3, 4 metros em volta do corpo dela. Por isso que se diz que todas as pessoas saem do corpo durante o sono, mas não é uma saída longa, apenas ela paira alguns centímetros para fora do encaixe do corpo ali durante o sono, mas não tem consciência daquilo. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa consciência. Um dia, quando aquela consciência desperta, ela acha que foi um evento assim assustador ou que nunca tinha acontecido, quando na verdade é comum, apenas de forma inconsciente. O que acontece é que quando a pessoa paira por sobre o corpo dela durante o sono, se ela dormiu pensando intensamente em algo, o corpo astral se destaca, se desprende para fora do perímetro energético da aura dela e vai na direção do que ela dormiu pensando. E aí, olha o perigo se a pessoa dormiu pensando em alguma coisa ruim ou em algum lugar barra pesada. O corpo espiritual dela vai flutuando inconscientemente, com ela como espírito dentro, apagada, na direção de uma atmosfera pesada. E ali ela perde energia para espíritos pesados ou em ambientes pesados. A ligação energética entre o corpo astral e o físico puxa a pessoa de volta por automatismo, só que a pessoa passa o dia seguinte estranha, meio mal consigo mesma, drenada energeticamente e não sabe que foi vampirizada durante o sono. A culpa disso não é da saída do corpo, mas do pensamento caótico dela que fez com que o corpo astral automaticamente se desprendesse e fosse na direção de alguma coisa pesada. Ou seja, dormir pensando mal de alguém, ou dormir pensando em situações ruins, ou dormir pensando em lugares barra pesada, favorece com que haja vampirismo inconsciente espiritual durante o sono. Então aí entra aquele velho hábito que os antigos falavam, faz uma prece na hora de deitar, ergue os pensamentos, para que esses sejam os últimos pensamentos, para que caso o corpo espiritual se destaque para fora do corpo, para fora do campo energético, pelo menos ele vai para cima, na direção, vamos chamar assim, do céu, e não na direção de ambientes barra pesada. E aí alguém pergunta para mim, mas poxa, ergueu o pensamento para quem numa prece? Para quem você achar que deve. Ora, um cristão vai pensar em Jesus, um budista no Buda, um hinduísta no Krishna, alguém que gosta da Maria na Maria, e daí por diante. Aí chega alguém e fala, e eu, que não tenho religião nenhuma e não quero ícone religioso algum. Então pensa na luz do sol, pensa na magnitude do universo, pensa na grandeza do cosmos, ou seja, pensa em algo maior, pensa na elevação da sua consciência, pensa em projetar um pensamento bom para o mundo, ou coisa que o valha, para que o foco da atenção seja sempre alguma coisa elevada e que esses sejam os últimos pensamentos. Tem um pensamento legal que um dos espíritos me ensinou, que é dormir pensando na paz mundial. Mesmo que haja guerra fora, é importante que não haja guerra dentro de nós. Dormir pensando na paz mundial, com esse objetivo na mente, para que a mente possa acessar aqueles níveis conscienciais da paz profunda, que não são níveis espaciais, vamos chamar assim, mas níveis de consciência interdimensionais. E isso é muito importante. Então essa é uma dica prática importante. Na hora de deitar, ergue o pensamento, agradeça, mesmo que o dia tenha sido terrível, agradeça pelo simples fato de você existir. E de preferência, ao deitar para dormir, na tela mental, procure manter imagens agradáveis. Por isso que os antigos mestres do Oriente sugeriam a visualização de flores abrindo, triângulos luminosos, esferas de luz, estrelas, figuras assim bonitas que fizesse a pessoa meditar, visualizar coisas sadias, para que o corpo espiritual fosse levado para planos espirituais, vamos chamar assim, mais elevados, para nutrir a pessoa de energia superior durante o sono. A outra coisa que é muito importante salientar, quando você acorda de manhã, não é hora de você estar pensando em saídas do corpo, é hora de você estar pensando no tráfego, no seu emprego, na sua atividade cotidiana do dia a dia. Ou seja, levantou da cama e partiu para a atividade diária, não é hora de pensar no plano espiritual, é hora de pensar no plano físico. Ora, da mesma maneira, na hora de deitar, não é hora de pensar em coisas do plano físico, é hora de pensar em coisas do plano espiritual. Cada coisa no seu momento, correto, Tomás? Levantei de manhã, está na hora de prestar atenção na vida física. Botei a cabeça no travesseiro para dormir, está na hora de pensar na vida extrafísica, para que enquanto o corpo durma, o espírito possa se projetar para fora do corpo e aprender, estudar, trabalhar e vivenciar experiências sadias enquanto o corpo dorme, junto com aqueles mentores espirituais, amparadores de consciência bem profunda, que vão ajudar a pessoa nesse aprendizado durante o sono. Então, você não pode dormir carregando para dentro do sono pensamentos que sejam do dia a dia, da vigília, família e preocupações imediatas. Você tem que carregar para dentro da mente, na hora que está deitado para dormir, pensamentos de projeção, tipo, meu corpo vai dormir, mas eu vou me projetar para fora dele. Ou meu corpo vai repousar, mas eu, em espírito, vou flutuar, vou para o plano extrafísico, vou crescer, trabalhar, aprender e melhorar. E quando eu voltar para esse corpo, eu vou voltar melhor para amanhã, somente amanhã, enfrentar o meu dia a dia de forma digna. Mas agora, com a cabeça no travesseiro, está na hora de pensar em mim, o espírito, porque o corpo está na hora de repousar. Começa a pensar nisso. E o ideal para manter essas ideias na cabeça são algumas leituras próximas da hora de deitar. Leituras de livros sobre viagem astral, sobre saídas do corpo. Eu posso indicar alguns aqui que vocês encontram facilmente nas livrarias. Anotem aí, eu só vou falar o nome dos livros e das editoras, porque se for falar o nome dos autores, talvez complique um pouco. Um livro que eu indico sempre, Aventuras Além do Corpo, da editora Ediouro. Aventuras Além do Corpo, editora Ediouro. Outro livro, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento. Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento. Outro livro que é muito legal, A Viagem de uma Alma, editora Pensamento. Vou repetir, A Viagem de uma Alma. Outro livro da editora Pensamento muito legal se chama Odisseia Astral. Odisseia Astral, editora Pensamento. Posso citar aqui o livro Além do Corpo, da editora Mauad, do jornalista Marco Antônio Coutinho. Posso indicar também o livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. Posso indicar também meus próprios livros, a série de livros Viagem Espiritual, notadamente o segundo volume, Viagem Espiritual 2. Ou seja, existem muitos livros específicos sobre saída do corpo que a pessoa pode aprimorar esse estudo, pode aprender bastante. Eu repito, é só entrar no nosso site lá, a bibliografia está toda lá, www.ippb.org.br, ou ligar lá no nosso instituto, telefone 6163-5381, das 11 às 17 horas. Esse estudo da saída do corpo é muito legal, muita gente melhora nesse tipo de estudo. Agora, é sempre bom frisar que existem muitos pesquisadores sobre o tema, muitos autores, muitos projetores, e cada um aborda o tema da sua maneira. O importante é que você, que vá ler e se aprofundar, mantenha a cabeça aberta, vai somando tudo de bom que você lê, escutar e vê dos diversos autores e recuse todas as informações incoerentes que você perceber, não importa de quem seja, até mesmo aqui minha mesmo, aqui durante o programa. Filtra tudo o que você vê, o que você escuta, o que você lê, usa bom senso, só aceita aquilo que passa pelo crivo da razão e do bom senso da sua inteligência. Fazendo assim, jamais você será enganado por ninguém, porque você estará usando o filtro do bom senso para filtrar todas as informações que tem. Então, indico para vocês a leitura desses livros, dormir com pensamentos elevados na cabeça. Se a pessoa souber mexer um pouquinho com energia, a ativação dos chakras também favorece muito a soltura do corpo espiritual. Para quem puder deitar com a mente tranquila, as emoções plácidas, se tiver tido uma relação sexual antes, isso ajuda o corpo a estar relaxado, mas não é preponderante. É bom que a pessoa não esteja com a barriga muito cheia também, que ela tenha lido alguma coisa perto da hora de deitar e durma pensando naquilo que ela leu. Noite a noite, com um pensamento bem firme de que o corpo vai dormir, mas que ela irá se projetar. E uma imagem muito legal é ela dormir pensando numa pirâmide dourada. Criar uma imagem, uma forma mental, uma pirâmide dourada. Todas as noites, na hora de cair no sono, arrasta a imagem da pirâmide dourada para dentro do sono. Noite a noite, vai insistindo que você perceberá alguns efeitos interessantes. Ok? O nosso tempo está se esgotando, tá? Oportunamente eu voltarei a falar desse tema da saída do corpo com mais dicas práticas. Na semana que vem, se tudo der certo, nós vamos fazer um programa, viu, Tomás, especial sobre regressão de memória, retrocognição, terapia de vidas passadas. E eu vou trazer aqui o Dr. Mauro Kiwitko, que é o autor do livro Doutor, Eu Ouço Vozes, que é um dos maiores terapeutas do Brasil sobre regressão de memória. Ele que mora no Rio Grande do Sul, vai estar passando 2 dias aqui em São Paulo e, se tudo der certinho, vai vir no programa aqui. Vamos fazer uma entrevista com ele sobre regressão de memória, que é um tema que normalmente eu não costumo falar muito aqui no programa. Então, vamos abrir para esse tema semana que vem, se tudo der certinho, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês. Continue aí na Rádio Mundial. Tomás, deixa uma música de fundo aí enquanto vai terminando, se der tempo. Deixa aquela primeira música do Pendragon de novo. Já, o outro. Deixa aí a música da Gui Lantara de novo. Tá, 12, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês, aí um bom fim de noite para todo mundo. Sei lá, que uma luz maior possa passar coisas boas para vocês aí, que o coração de vocês possa estar aberto e que possa chegar um amor muito legal aí no coração de vocês, ok? Um grande abraço.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.